Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Agilidade Emocional Abra Sua Mente. Aceite as mudanças e prospere no trabalho e na vida é um livro de psicologia aplicada e desenvolvimento pessoal, escrito pela psicóloga Susan David. A obra apresenta a agilidade emocional como a capacidade de lidar com pensamentos e sentimentos, inclusive os desconfortáveis, sem negar sua existência, nem permitir que eles determinem automaticamente o comportamento. Em vez de propor controle emocional absoluto ou otimismo permanente, David defende uma relação mais flexível, consciente e orientada por valores com a experiência interna. O livro combina explicações psicológicas, observações sobre padrões cotidianos e um método de 4 movimentos para interromper reações rígidas. Seu foco abrange relações pessoais, escolhas profissionais, liderança e adaptação a contextos de mudança. A proposta central é que emoções são informações relevantes, mas não ordens que precisam ser obedecidas. Assim, a autora procura oferecer um vocabulário e uma prática para que o leitor reconheça seus padrões, amplie sua margem de escolha e aja de maneira coerente com a pessoa que deseja ser. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, agilidade emocional substitui a luta contra sentimentos pela escolha consciente de respostas. A ideia central do livro é distinguir sentir de agir. Raiva, medo, tristeza, frustração e insegurança não são por si evidências de fraqueza ou falhas a serem eliminadas. Elas sinalizam que algo importante está acontecendo na relação entre a pessoa e seu contexto. O problema surge quando alguém tenta suprimir essas experiências, rumina sobre elas, sem parar ou reage impulsivamente como se cada pensamento fosse um fato definitivo. Susan David chama atenção para essa rigidez emocional, que reduz a capacidade de perceber alternativas e mantém comportamentos que já não servem à situação presente. A agilidade emocional não promete serenidade constante. Ela propõe reconhecer a emoção, considerá-la com abertura e decidir o que fazer a partir de uma perspectiva mais ampla. Essa distinção evita 2 extremos comuns, a descarga emocional irrefletida e a aparência de positividade que encobre conflitos reais. No trabalho, por exemplo, o incômodo diante de uma crítica pode indicar necessidade de esclarecimento, aprendizado ou estabelecimento de limites, mas não exige uma resposta defensiva imediata. A competência está no intervalo entre o estímulo e a ação, no qual a pessoa pode examinar o que sente, identificar o que importa e escolher uma conduta proporcional ao contexto. Em segundo lugar, aparecer significa acolher a experiência interna sem confundir aceitação com resignação. O primeiro movimento do método apresentado por David é aparecer, isto é, voltar-se para pensamentos, emoções e sensações que normalmente seriam evitados. A autora questiona a crença de que sentimentos difíceis desaparecem quando são ignorados ou combatidos. Frequentemente, a tentativa de afastá-los intensifica sua presença, produz autocensura e estreita a atenção. Aparecer requer nomear com maior precisão a experiência vivida, reconhecendo, por exemplo, a diferença entre decepção, culpa, ansiedade e irritação. Essa precisão reduz a tendência de tratar um estado emocional difuso como uma verdade total sobre si mesmo ou sobre os outros. Aceitar uma emoção não equivale a aprovar uma situação injusta, manter-se em uma relação nociva ou abandonar a possibilidade de mudança. Significa apenas admitir que a emoção está presente antes de decidir como responder a ela. Esse ponto é especialmente relevante em ambientes que valorizam a aparência de controle e eficiência, nos quais pessoas podem esconder angústia, medo ou exaustão, até que esses estados se convertam em afastamento, conflito ou esgotamento. A abordagem de David oferece uma alternativa ao fingimento emocional, observar as experiências com curiosidade e autocompaixão. Ao retirar a camada adicional de julgamento sobre sentir algo indesejável, o indivíduo ganha condições mais realistas de compreender suas necessidades e agir de modo responsável. Em terceiro lugar, sair de si ajuda a desfazer a fusão entre pensamentos automáticos e identidade pessoal. O segundo movimento, sair de si, trata do distanciamento necessário para não ficar aprisionado em narrativas mentais repetitivas. Pessoas sob pressão frequentemente se fundem a pensamentos como sou incapaz, vou fracassar ou ninguém me respeita. Quando essas formulações são tomadas como descrições objetivas da realidade, elas condicionam atenção, memória e comportamento. A pessoa passa a procurar sinais que confirmem a história e deixa de enxergar dados que a contradigam. David não recomenda substituir automaticamente pensamentos negativos por afirmações positivas. Sua proposta é observá-los como eventos mentais, produtos de hábitos, experiências anteriores e circunstâncias atuais, e não como comandos inevitáveis. Pequenas mudanças de linguagem podem favorecer esse afastamento, como reconhecer que se está tendo um pensamento, em vez de declarar que ele define a realidade. O objetivo não é negar problemas concretos, mas reduzir a influência de interpretações rígidas sobre as escolhas. Esse mecanismo explica por que estratégias antes-úteis podem se tornar limitantes. Uma regra aprendida para se proteger em um período da vida pode levar ao isolamento, à evitação de conflitos ou ao perfeccionismo em outro. Ao sair de si, o leitor é convidado a examinar padrões com mais perspectiva. Essa prática cria espaço para avaliar evidências, contexto e consequências, permitindo respostas menos automáticas diante de críticas, mudanças, perdas e incertezas. Em quarto lugar, valores funcionam como critério de direção quando metas, emoções e pressões entram em conflito. Encontrar seu porquê é o ponto em que a agilidade emocional deixa de ser apenas autorregulação e se torna uma orientação ética e prática para a ação. David diferencia valores de objetivos externos ou regras sociais. Uma promoção, uma aprovação ou uma meta concluída podem ser resultados desejáveis, mas valores descrevem qualidades de ação continuamente praticáveis, como honestidade, aprendizado, cuidado, coragem ou contribuição. Eles ajudam a responder como agir quando não há garantia de conforto, reconhecimento ou resultado imediato. Essa referência é importante porque emoções intensas tendem a concentrar a atenção no alívio de curto prazo. A ansiedade pode estimular esquiva, a raiva pode favorecer ataque e a vergonha pode levar ao silêncio. Um valor escolhido conscientemente oferece um critério adicional para decidir se uma reação protege apenas o desconforto momentâneo ou expressa uma direção que a pessoa considera significativa. No ambiente profissional, isso pode significar dar um feedback claro, sem hostilidade. Admitir um erro em vez de escondê-lo ou discordar de uma decisão sem reduzir o outro a um adversário. O livro também ressalta que valores precisam ser examinados, pois muitas pessoas operam por exigências internalizadas e não por compromissos genuínos. A pergunta central não é como deixar de sentir medo, mas que atitude, mesmo acompanhada de medo, está mais próxima da forma de viver e trabalhar que se pretende sustentar. Por último, seguir em frente transforma valores em pequenos ajustes diante de mudanças e relações difíceis. O quarto movimento, seguir em frente, enfatiza que autoconhecimento só se consolida quando se traduz em comportamento observável. Depois de reconhecer uma emoção, ganhar distância de uma narrativa e identificar um valor relevante, o leitor é convidado a realizar pequenos ajustes concretos. Essa ênfase evita que a reflexão emocional se torne apenas análise interminável. Em vez de esperar confiança total para uma conversa difícil, por exemplo, a pessoa pode preparar uma pergunta honesta, pedir esclarecimento ou estabelecer um limite específico. A ação não precisa ser grandiosa para contrariar um padrão rígido. Precisa ser viável, deliberada e coerente com a direção escolhida. O conceito é útil porque mudanças pessoais e profissionais raramente acontecem em condições ideais. Há incerteza, resistência, falhas e emoções ambivalentes. A agilidade emocional permite avançar sem exigir que a experiência interna esteja resolvida antes da ação. No campo da liderança, a proposta incentiva a escuta genuína, abertura a feedback e reconhecimento de tensões sem respostas defensivas ou promessas precipitadas. Nas relações, favorece conversas em que vulnerabilidade não é usada como justificativa para irresponsabilidade. O valor do método está em ligar reflexão e prática. Cada decisão cotidiana pode reforçar a esquiva e a ruminação ou ampliar a capacidade de responder com flexibilidade. A mudança, portanto, é tratada como exercício contínuo, não como um estado emocional permanente a ser alcançado. Em conclusão, agilidade emocional é indicado para leitores interessados em psicologia aplicada, profissionais expostos a mudanças frequentes. Líderes e pessoas que percebem padrões recorrentes de autocrítica, evitação, reatividade ou ruminação. Também pode ser útil a quem busca uma linguagem mais precisa para discutir emoções em relações familiares e no trabalho, sem reduzir problemas complexos a conselhos de pensamento positivo. Seu benefício prático está no encadeamento claro entre reconhecer a experiência interna, criar distância de narrativas automáticas, identificar valores e agir por meio de escolhas graduais. Intelectualmente, o livro contribui ao tratar emoções não como obstáculos irracionais nem como guias infalíveis, mas como dados que exigem interpretação e contexto. Essa posição o diferencia de obras que apresentam inteligência emocional como domínio ou controle dos sentimentos, e também de abordagens motivacionais que sugerem eliminar pensamentos negativos. Susan David privilegia a flexibilidade diante da ambivalência e da incerteza, reconhecendo que decisões importantes muitas vezes são tomadas enquanto ainda há medo, tristeza ou dúvida. A leitura tende a ser mais proveitosa quando acompanhada de prática deliberada, pois o método pede observação repetida dos próprios padrões. Para quem espera técnicas rápidas que eliminem desconforto, o livro pode parecer menos imediato. Para quem aceita trabalhar uma mudança sustentada de relação com pensamentos e emoções, oferece um modelo consistente, acessível e aplicável a diferentes contextos da vida adulta. Se você quiser apoiar Susan David, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!